Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 21 de outubro de 2018 a edição de número 950 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Em São Paulo são 10 horas e 3 minutos, em Lisboa 14 horas e 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Arouca, faremos também uma homenagem a Gil Gomes, torcedor ilustre da Lusa que faleceu essa semana. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Lusanet.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Notícias. Lusanet.
Lusanet.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Lusanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para vocês. E o bom dia agora é de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E em São Paulo, na agitada São Paulo, uma semana antes da eleição, são 10 horas e 5 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 5 minutos.
Marcelo falará sobre tancos sempre que tal se impuser.
O presidente da República afirmou ontem que falará diretamente aos portugueses sobre o caso de tancos sempre que tal se impuser. E acrescentou que continuará a exigir a máxima rapidez no apuramento da verdade. O presidente da República garantiu desconhecer os fatos na base do desaparecimento e reaparecimento das armas.
O presidente da República deixou ainda outra garantia: não deixarei de continuar a exigir o apuramento da verdade e a solicitar a máxima rapidez possível dentro do respeito da autonomia do Ministério Público. Portugal não deve ficar indefinidamente com as dúvidas sobre a questão essencial para o Estado de Direito e o prestígio das Forças Armadas.
Quanto a um eventual pedido para ser ouvido na futura Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso de tancos, o chefe de Estado disse não ter conhecimento de qualquer iniciativa nesse sentido e advertiu: mas sei que tal não tem qualquer acolhimento constitucional ou legal.
Por outro lado, questionado se falou com o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte, antes deste ter pedido a resignação, o presidente da República respondeu negativamente.
Navegar. Preciso.
EDP quer exportar tecnologia do maior parque eólico flutuante do mundo.
A primeira central de energia eólica flutuante à escala mundial será portuguesa e vai nascer no mar, a 20 quilômetros da costa de Viana do Castelo, em 2019, pela mão da Wind Plus, uma empresa subsidiária da EDP Renováveis, Repsol e Principal Power, com um financiamento de 60 milhões do Banco Europeu de Investimento.
No total, a segunda fase do projeto, que entrará agora na sua fase pré-comercial denominada Windfloat Atlantic, terá a duração de 3 anos e um investimento total de 125 milhões de euros. Este projeto é pioneiro e inovador a nível mundial no que diz respeito à energia renovável offshore, disse Antônio Mexia, presidente da EDP, avançando com previsões de custos de 65 euros por megawatt-hora para a construção desta.
Deixou ainda em cima da mesa um cenário futuro de exportação desta nova geração de energia eólica para países como o Japão e outros que precisam de energias renováveis, mas que não têm espaço em terra e apostam no eólico offshore e nestas tecnologias inovadoras nas quais Portugal consegue provar que está na linha de frente.
João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, acompanhou o raciocínio e sublinhou a redução dos custos que permitirá replicar o projeto em outros países. Este projeto vai tornar esta tecnologia competitiva, que ela funciona e que resiste a tudo, até ao mar Atlântico português. Já está demonstrado. Se conseguirmos baixar os custos, amanhã teremos outros países a lançar grandes concursos de eólicas flutuantes. Este projeto é um trampolim para o futuro.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
No Porto, 14 horas e 8 minutos.
Cascais vai ser o centro da inovação tecnológica.
Portugal tem estado em destaque no World Summit Awards, organizado no âmbito das Nações Unidas, e que todos os anos junta inovadores de 178 países para mostrarem as suas ideias num concurso com 8 categorias distintas, mas com um propósito único: revelar projetos inovadores no campo digital que tenham um propósito maior de acelerarem a mudança social de forma sustentável.
E desta vez, além das ideias, Portugal terá um espaço acrescido. Será palco do evento principal, onde os finalistas de 178 países, tão distintos como Chile, a Índia, o Japão ou a Austrália, levarão os seus projetos de inovação digital com impacto no desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez, o WSA World Congress vai realizar-se no nosso país, na nova SBE em Cascais, entre 10 e 12 de abril de 2019.
Durante 3 dias, mais de 500 pessoas deverão passar por Cascais, todas com ideias inovadoras no campo digital e sempre com o propósito maior de acelerar a mudança social de forma sustentável, traço que vai unir os 40 finalistas e os respectivos projetos.
Considerando um enorme prazer que Cascais tenha sido escolhida para receber o The World Summit Awards, o vice-presidente da Câmara, Miguel Pinto Luz, afirma que este é um prêmio que identifica inovação local e de grande impacto e que reconheceu o Citypoints Cascais em 2018 como o melhor app na categoria de governo. O conjunto de empreendedores e iniciativas do mundo inteiro que se reúnem à volta deste prêmio constituem uma plataforma colaborativa única que engloba uma rede global de inovadores, empresários, líderes políticos, a academia e a sociedade civil.
Navegar é preciso!
Portugal bate a África do Sul e vai tentar acesso ao Grupo Mundial de Tênis.
A seleção lusa de tênis chegou ao segundo dia da eliminatória com uma vantagem de 2 pontos frente à África do Sul, amealhados nos 2 encontros de simples de sexta-feira, e João Souza e Gastão Elias não facilitaram, batendo Raven Klassen e Juan Relofse por 6-4, 6-7, 4-7 e 6-2 em 2 horas e 8 minutos.
Apesar de teoricamente favorito, sobretudo graças ao 18º lugar de Clausen no ranking da ATP de duplas e às 6 vitórias consecutivas ao lado de Hofs, os sul-africanos não conseguiram superar a boa exibição de João Souza e Gastão Elias na terra batida do Clube Internacional de Futebol em Lisboa.
Ao contrário de Clausen e Hofs, a dupla portuguesa vinha de uma série de 4 derrotas seguidas na Taça Davis, mas, embora tenha precisado de 3 sets, fez o break ao 6º jogo do terceiro parcial para, segurando a vantagem, conquistar o decisivo ponto e a permanência no Grupo 1 da Zona Europa-África.
Tendo em conta que a eliminatória já estava resolvida por 3-0, Nuno Marques substituiu João Souza por João Domingues e o capitão Marcos Ondruska trocou Lloyd Harris pelo estreante Philip Henning, de 17 anos, no terceiro encontro de simples. Domingues fechou a eliminatória com mais uma vitória lusa por 6-4 e 6-0. O 5º encontro, que seria disputado por Pedro Souza e Nicolas Schultz, não foi realizado.
Navegar é preciso.
Na belíssima São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Arouca, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 12 minutos.
Hora do Oba, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
Hoje, às 12h30, o Raízes de Portugal promove almoço na sede da Associação dos Poveiros de São Paulo. Delicioso bacalhau do Raízes, pratos variados, saladas diversas, com muita música, com o grupo folclórico Raízes de Portugal. A Associação dos Poveiros de São Paulo fica na rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria. Informações com a Soledade pelo telefone 2204-5250 ou pelo WhatsApp no número 98371-9190.
Também hoje a diretoria da Casa da Ilha da Madeira de São Paulo convida para o Arraial Madeirense e aniversário do grupo folclórico. Show especial com Fátima Fonseca. Apresentação do grupo folclórico adulto e do grupo infanto juvenil, ambos da casa. Comidas típicas como caldo verde, espetada, bolo de caco, bolinho de bacalhau, doces típicos e sorteios de vários brindes. O endereço é Rua Casa Ilha da Madeira, 214, na Vila Malha, altura do 2900 da Avenida Parada Pinto. Informações pelo fone 2231-8818.
Na quinta-feira, dia 25 de outubro, às 20 horas, o Lar da Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo convida a todos para o seu anual jantar dançante, que acontece no Buffet Torres, no Salão Jurupis, Alameda dos Jurupis, 1718, em Moema. O valor do convite é R$ 250. Reservas pelo telefone 2995-3166.
E na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 20 horas, a Casa de Portugal de São Paulo apresenta o espetáculo Mar Aberto, com Renato Braz, Breno Ruiz, Mário Gil e Roberto Leão. Ingressos a R$ 70,00. Associados da Casa de Portugal têm desconto de 20%. Setores, mesas de até 8 lugares. O endereço é na Avenida Liberdade, 602. Informações pelo telefone 3273-5555.
No sábado, dia 27 de outubro, a partir do meio-dia, a Casa de Portugal do Grande ABC organiza seu próximo almoço. No cardápio, sardinhas com batatas ao murro, carne, frango, arroz e saladas, além do caldo verde. Valor por pessoa R$ 60,00, bebidas à parte. Crianças até 10 anos não pagam. O endereço é Rua Nossa Senhora de Fátima, 55, no bairro Paraíso, em Santo André. Informações pelo telefone 44-360223, com a Cristiane.
Também no sábado, dia 27 de outubro, a Casa de Brunhozinhos de São Paulo realiza mais uma noite transmontana, comemorando 27 anos de fundação. Estarão se apresentando o rancho folclórico da casa e como convidado estará o grupo folclórico da Portuguesa Santista. A entrada é franca e o estacionamento é grátis. Endereço é Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Informações e reservas pelo telefone 98640-1260, com a Ana.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias do Zanetti, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. Daqui a pouquinho teremos uma homenagem ao Gil Gomes, que nos deixou essa semana.
Lamentável.
É, mas... daqui a pouquinho também falaremos de Arouca, no conselho abordado hoje no turismo, mais um capítulo do Castelo de Almourol, falando tudo do futebol português e da nossa Lusa, que não tem muita coisa, perdeu ontem no Sub-20 por 1-0, então é a única informação que tem. Então nós vamos usar o tempo da Portuguesa para homenagear Gil Gomes,
que não é sem mérito, né?
Exatamente. Mas agora vamos faturar, Gerson.
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso.
Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até a belíssima Arouca.
É, situada na extremidade nordeste, no distrito de Aveiro, o Conselho de Arouca abrange uma área de 328 km². É limitado a norte por Gondomar, Castelo de Paiva e Sinfães, a oeste por Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, a sul por Vale de Cambra e São Pedro do Sul, e a leste por Castro Daire.
O topônimo Arouca deriva de um étimo céltico latinizado como Arauca. Tem a variante Arouce e os derivados Aroucas, Arouquela e Arouquinha. Pelos vestígios arqueológicos encontrados, se deduz que Arouca terá sofrido uma romanização tardia, talvez por estar localizada já fora das zonas mais próximas do litoral e das vias de circulação norte-sul.
As terras de Arouca foram servindo de palco a várias lutas travadas pela posse de território ao longo da Idade Média. Em 1102, ficou célebre a batalha travada entre o rei Mouro de Lamego, Écha Martins, e o conde Dom Henrique, que resultou na derrota incondicional dos muçulmanos e na conversão de Écha Martins ao cristianismo. Arouca recebeu o seu primeiro foral em abril de 1151 das mãos de Dom Afonso Henriques, que viria a ser confirmado por Dom Afonso II em 1217. Nelson, já chegamos lá no distrito de Aveiro, belíssimo distrito de Aveiro. Como é que fizemos para adentrar Arouca?
O principal acesso é pela Estrada Nacional 1, Lisboa-Porto, no sentido norte-sul, saindo em Santa Maria da Feira, ou pelo sentido sul-norte, saindo em Estarreja. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer de Arouca.
Generosamente dotada de uma grande beleza natural, Arouca recebe anualmente a visita de quem aprecia paisagens de inesquecíveis beleza. De entre os vários pontos de interesse, destacam-se a Serra da Freita, os montes de São João de Valinhas ou da Pena Forcada, a Serra de São Macário, a formosa Serra da Mó, com a sua capela em honra da Senhora da Mó, e ainda as Quedas da Agueira e os Moinhos da Carreira. No patrimônio, destaque fica por conta do Mosteiro de Santa Maria de Arouca e do Convento de Santa Mafalda. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Arouca, hein?
Destacamos os trabalhos manufaturados nos típicos teares, os trabalhos em linho, a cestaria e os tapetes de trapos no Centro de Promoção Social Rainha Santa Mafalda, um centro que acolhe crianças. E o que temos de festas e eventos?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santa Mafalda, 2 de maio, a festa da Senhora da Mó, a 7 e 8 de setembro, e a festa das colheitas na última semana de setembro, Nelson. 10 horas e 21 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Arouca.
Os grandes destaques são o cabrito assado e a vitela assada.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem o pão de ló, as castanhas doces, as cavacas e as barrigas de freira.
Nelson, quem quiser maiores informações de Arouca, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Arouca e o endereço eletrônico oficial é o www.cm-arouca.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite
Arouca.
Arouca.
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora é hora de História de Portugal. Estamos falando de castelos. Lourenço, qual é o nosso foco de hoje?
Hoje é o segundo capítulo do Castelo de Almourol.
Castelo de Almourol. E nesta fase, o castelo foi reedificado, tendo adquirido em linhas gerais as suas atuais feições, características da arquitetura templária. Espaços de planta quadrangular, muralhas elevadas, reforçadas por torres adossadas. Tinham 9 torres e uma mais alta, e na janela virada à nascente tem uma cruz dos templários, dominadas por uma torre de homenagem.
Uma placa epigráfica colocada sobre o portão principal dá conta que as suas obras foram concluídas em 1171, 2 anos após a conclusão do Castelo de Tomar, edificado por determinação de Gualdim Paes, filho de Paio Ramírez. As mesmas características arquitetônicas estão presentes também no Castelo de Idanha, no de Monsanto, no de Pombal, no de Tomar e no de Zêzeres, seus contemporâneos.
Sob os cuidados da ordem, constituído em sede de uma comenda, o castelo tornou-se um ponto nevrálgico da zona do Tejo, controlando o comércio de azeite, trigo, carne de porco, frutas e madeira entre as diferentes regiões do território e Lisboa. Acredita-se ainda que teria existido uma povoação associada ao castelo em uma ou em ambas as margens do rio, uma vez que, em 1170, foi concedido foral aos seus moradores.
Com o avanço da Reconquista para o Sul e a extinção da Ordem dos Templários em 1311 pelo Papa Clemente V, durante o reinado de Dom Dinis, a estrutura passou para a Ordem de Cristo, vindo posteriormente a perder importância, tendo sofrido diversas alterações.
Vítima do terremoto de 1755, a estrutura foi danificada, vindo a sofrer mais alterações durante o romantismo do século XIX. Nessa fase, e obedecendo à filosofia então corrente de valorizar as obras do passado à luz de uma visão ideal poética, o castelo foi alvo de adulterações de índole decorativa, incluindo o coroamento uniforme das muralhas por ameias e merlões.
O castelo foi entregue ao exército português na segunda metade do século XIX, sob a responsabilidade do comandante da Escola Prática de Engenharia de Tancos, a que está afeto até aos nossos dias. no século XX, foi classificado como Monumento Nacional de Portugal por decreto de 16 de junho de 1910.
Olha aí que bacana, mais um capítulo do Castelo de Almourol, mais um dos belíssimos monumentos portugueses que devem ser visitados por todos para conhecer um pouquinho da história e daquele ar bucólico de antigamente, né? Então, semana que vem tem mais Castelo de Almourol, tem mais história de Portugal.
E agora nós vamos fazer a homenagem a Gil Gomes.
Opa!
Nós pegamos uma entrevista que ele nos deu em 2000, no ano 2000, Nelson. Faz um tempinho já,
hein? Eu me lembro, com muitas saudades do Gil Gomes.
Perto do Natal, era? Próximo ao Natal.
Então vamos ver o que ele nos falou.
É uma edição que a gente fez, a gravação completa você encontra no site da Luzanet, lá no www.luzanet.com.br. Nós fizemos uma edição para levar ao ar hoje. Vai, Gerson.
Bom, minha gente, estamos agora no quadro Luzanet Pergunta. E hoje, como é um dia todo especial, nós trouxemos um entrevistado todo especial, um dos mais ilustres torcedores da nossa Lusa do Canindé. Estamos aqui com muito orgulho e honra recebendo o Gil Gomes. Como é que vai, Gil Gomes? Tudo bem?
Meus amigos do Navegar, meu amigo Nelson, a todos aqui, o meu cumprimento e torcedor da Portuguesa de Desportos. Quando eu comecei a torcer para a Portuguesa em meus 8, 9 anos de idade, Caxambu era o goleiro. Caxambu, Lorico e Nino, Djalma Santos, né? Que era Santos, só Manuelão e Hélio. Depois a Portuguesa foi crescendo e montou aquele time inesquecível. Aí foi a época que eu vibrei e nunca vou esquecer. Infelizmente vocês não viveram esta época de Muca, Nena e Noronha, Djalma, Brandão e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão. Um dos grandes times do futebol brasileiro. Ainda vi a minha Portuguesa com alguns grandes astros, mas infelizmente faz tempo que eu não vejo a minha Portuguesa lá em cima, a não ser naquela decisão contra o Grêmio. Inclusive, se você me permitir, eu falo muito. Você deu corda, eu
fica
falo
à vontade,
muito.
Fica à vontade.
Eu tenho uma saudade da minha Portuguesa ser roubada. Porque antigamente precisavam roubar a nossa Portuguesa. Hoje em dia, nem isso precisa, ela perde sozinha.
Nem precisa roubar mais, não, né, gente?
Que saudade de ser roubada.
Porque quando rouba é porque ela chegou, né, gente?
É, porque tava lá, tava incomodando, mas a gente vai chegar.
Bom, como vocês veem, essa voz inconfundível, uma das vozes mais famosas do rádio, está aqui dando essa colher de chá aqui para nós do Navegar é Preciso. O Emílio está aqui ao meu lado. E aí, Emílio, o que você acha aqui do Gil? Não dá para negar que ele é torcedor da Lusa, né? Você sentiu que ele sabe tudo da história da nossa Portuguesa.
Esse tem a Lusa no sangue, não é mesmo?
Sem dúvida. Eu digo o seguinte. Eu tenho alguns troféus no rádio. Tenho o Roquete Pinto, tenho o troféu imprensa, tenho tudo. Mas o maior troféu que eu recebi foi num jogo Portuguesa de Desportos e Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou torcedor de comprar entrada, eu sou sócio da CESP, fui locutor esportivo durante um tempo, mas eu vou assistir o jogo da Portuguesa no meio do povo, eu quero isso.
Eu sou testemunha disso, já vi o Gil várias vezes lá no estádio no Canindé.
Eu comprei entrada e no meio do povo.
É isso mesmo, lá na galera.
Aí eu assisti um jogo Portuguesa e Palmeiras, um jogo memorável para nós. Então, eu estava ao lado da torcida do Palmeiras, a Tupi. A Tupi não era brinquedo, não. A Tupi do Palmeiras era uma torcida brava. E eu lá quietinho, como todo torcedor da Portuguesa, quietinho, sempre minoria, mas de repente nós precisávamos ganhar. Tinha necessidade a Portuguesa de ganhar, senão estaria desclassificada. 46 do segundo tempo, prorrogação. Vladimir de cabeça, Portuguesa 1-0. E eu lá, gol! No meio da Tupi.
No meio da Tupi.
De repente, o que aconteceu? Os torcedores da Tupi. Deu, seu Gil, parabéns. Seu time chegou lá. É o maior troféu que eu tenho.
Olha, parabéns, hein, Gil.
O maior troféu que eu tenho.
Porque esse gol foi no finalzinho. Lembro, foi no final.
Você também lembra, né? Lógico.
Eu quase estourei de alegria, Gil.
Eu estava lá também, pulei lá com medo de apanhar, mas pulei para pensar depois.
Foi uma delícia, é uma delícia, né? É uma delícia, o futebol.
Competência. Mas, ô Gil, conta para nós, como é que começou essa sua paixão pela nossa Lusa?
Eu sou um filho, orgulhosamente, de portugueses. Meu pai, português, Alfacinha, era lisboeta, e meu pai, desde que eu era menino, me ensinou a gostar de Portugal. Meu pai, ele lia para mim essa de Queiroz, poemas portugueses. Eu cresci ouvindo Alexandre Herculano e histórias de heroísmo português, como do Tostão, que pouca gente deve conhecer, e meu pai me contava. Eu tinha um tio que era gerente do Banco Português, na época, Banco Ultramarino, e foi vice-presidente da Portuguesa nos idos de 1900 e nada. Meus tios, torcedores da Portuguesa, e eu morava na Moca. Eu morava perto do campo do Juventus, aonde a Portuguesa mandava seus jogos. E eu ia assistir. Nossa, eu vi a Portuguesa, eu vibrava. Eu, desde pequenino, eu sempre fui portuguesa. E ser portuguesa de desportos é um destemor. Porque numa classe de aula você é único, numa firma você é único, em determinadas situações você é único, mas aquilo dá um orgulho pra gente. Olha, eu vou falar uma coisa, eu sempre peço a Deus o seguinte, que eu não morra sem ver a minha portuguesa campeã. Já vi uma vez, mas não valeu.
Você quer mais, né, Gê?
Do Armando não valeu.
Você quer mais, né, Gê?
Eu quero ver uma vez sozinho, aquela divisão com o Santos não valeu.
Aliás, Gil, todo mundo só fala que o Armando Marques ajudou a Portuguesa. Ninguém fala do lance do Cabinho, do gol do Cabinho. Você lembra?
Lembro. No finalzinho, aquele gol perdido também. E o ninguém vazio. Fala de nossa inteligência. Ninguém fala, porque quando o Armando Matos, inteligente como ele só, quando ele percebeu que 3-1, 2 mais poderia ser 3-3, quando ele foi, a gente já tinha ido embora.
Otto Glória acordou
Otto
os meninos,
Glória,
vamos embora.
Nossa presidência na época, isso. Todo mundo lá, vamos embora.
Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, esse era muito esperto, tratou de levar a Portuguesa para fora do estádio e male levou o meio título aí de 73.
Nelson, Emílio, eu gostaria até, não é uma ideia lançada por mim, é uma ideia que já existe há muito tempo. Por que que a nossa Portuguesa, porque esta Portuguesa que tem um coração tão grande, porque nenhum clube é igual ao nosso. Eu digo isso orgulhosamente. Falta a taça de campeão? Falta. Falta torcida maior? Falta. Falta dinheiro? Falta. Mas em coração e em decência, dignidade, não existe um clube melhor do que o nosso. Para quem não conhece, pouca gente que está ouvindo não conhece. Se você for a Portuguesa de Desportos e levar a sua esposa, pode deixar. Pode deixar, porque se alguém mexer com ela, todo mundo vai brigar. Ali o respeito vale. Então, esse respeito, a gente deveria ensinar a molecada como. Então, vamos pegar a Portuguesa de Desportos, vamos formar atletas ali. Vamos pegar pessoas de nossa colônia, e não precisa ser só a colônia, de nossa torcida. Vamos pegar 2-3 políticos interessados em votos, tudo bem, certo? Tudo bem. E vamos criar um departamento da Portuguesa de formação de atletas. Vamos pegar 20, 30, 40, 50, 100 meninos selecionados e formar saltadores, corredores, jogadores de basquete, jogadores de vôlei, jogadores de futebol, ou pelo menos, se não derem atletas, serão homens.
E torcedores da Lusa.
E torcedores e homens com dignidade, porque isto nós podemos ensinar. Talvez a gente não possa ensinar muita coisa, mas dignidade, honra e valentia.
Vou contar o momento de 96 para você. Qual foi o momento mais importante, mais alegre da sua vida em relação à Portuguesa?
O momento mais alegre em relação à Portuguesa de Desportos, qual teria sido? Olha, foram muitos momentos, aqueles momentos. Eu vou recordar um jogo de futebol. Eu era menino. A minha portuguesa, tinha um goleiro gordão chamado Bolívar. Alguém lembra dele?
Não, eu lembro do Bolívar zagueiro.
Não. Bolívar, era Bolívar o goleiro. O Bolívar zagueiro foi até pro Internacional de Limeira, depois, mas era um goleiro. Era um elemento de cor, forte como ele só. Jogava Portuguesa e Fluminense. Naquele dia, o ponta esquerda da Portuguesa, que foi um dos grandes jogadores do Brasil, mas tinha um problema familiar, vira e mexe ele saía atrás da mulher, o Simão, que depois jogou no Corinthians. Então, naquele dia ele tinha saído e estreou até um jogador chamado Mota na Portuguesa. Mas a Portuguesa e o Fluminense, 1-0 Portuguesa, Pacaembu, 2-0 Portuguesa, Pacaembu, 3-0 Portuguesa, 4-0, 5-0. Puxa vida, 5-0 no Fluminense, 5-1, Bolívar comeu um frango do meio da rua, 5-2. 5-3.
Para, Gil, para.
5-4.
Para, Gil.
5-5. Último minuto, Pinga segundo, irmão do Pinga primeiro. Fez 6-5 para a Portuguesa. Foi uma das grandes alegrias que eu tive.
Ufa, que coisa.
Agora, a maior decepção.
A maior decepção.
Eu era locutor esportivo.
Aonde? Aonde, Gil?
Eu fui locutor na Rádio Excelsior. Fui locutor em grandes emissoras de rádio, quase que... A minha vida quase se modifica muitas vezes por causa do futebol. Mas eu irradiava uma partida, eu fazia meta, estava dentro do campo, fazia reportagens para o saudoso e inesquecível Edson Leite, que irradiava aquele famoso jogo Portuguesa e Santos, Vila Belmiro, quando a Portuguesa perdeu Ismael, lembra?
63?
Isso! Nossa. E eu irradiei a festa do Santos. Fui destacado para irradiar a festa comemorativa da conquista do campeonato pelo Santos. Santos, viva o Santos! Por dentro eu chorava.
Quem representou o APD para a Portuguesa, na sua opinião?
Olha, ele teve grandes... Foi um grande presidente. Sem dúvida nenhuma, foi um grande presidente. Ele tinha arrepentes. Ele tinha arrepentes, como um dia ele mandou embora meio time da Portuguesa, Lourinho.
Noite do Galo Bravo, né?
Isso.
Marinho Pérez, Lourinho, Piau, Ratinho.
Você lembra?
Lembro.
Então, mas ele tinha seus motivos também. Mas ele era um torcedor da Portuguesa e um homem de uma competência indiscutível. Nos deu o campo. A gente não tinha campo.
Praticamente tudo no clube ali, ainda foi ele que fez, né?
E nos deixou um quadro associativo grande.
Exatamente.
Hoje nós temos um quadro associativo pequeno.
A realidade é outra, mas naquela época a Portuguesa chegou a ter 80 mil sócios.
E poderia ter novamente 80 mil sócios, porque eu digo o seguinte... Todo mundo fala pra mim, você é da Portuguesa, meu segundo time é a Portuguesa. Então, eu aproveitaria esse segundo time também da seguinte maneira. Você é torcedor do Corinthians, seu segundo é Portuguesa. E no vôlei? Não, no vôlei não torce pra ninguém. Portuguesa. E no basquete? Pra quem você torce? Não torce pra ninguém. Portuguesa. Vamos montar grandes times de vôlei, de basquete. Hockey. Certo? Boxe. Atletismo, vamos formar na Portuguesa não só um time de futebol, um grande clube. Então aquele que é torcedor de futebol do Corinthians, mas o segundo é o nosso time, ele também pode fazer parte de nossa torcida e do nosso grupo associativo.
Sem dúvida.
O que a gente precisa é acabar com guerras internas. Meu avô era guarda na polícia de Lisboa. Durante uma revolução, ele era durão. Ele era português. Ele era durão. Tinha as suas fraquezas, mas tinha as suas convicções. Numa das muitas rebeliões ou revoluções que antecederam Salazar, ele teve que fugir porque os presos o haviam jurado de morte. Mas ele fugiu, mas não se dobrou. Mas eu acho que é isso. A gente tem que acreditar numa coisa, lute por ela. Então a mensagem, se você acreditar em alguma coisa, lute por isso, você vai conseguir. Mas se não conseguir, não tem importância, porque você vai estar satisfeito com você mesmo. Porque vencedor não é aquele que atinge o primeiro lugar, é aquele que luta para ter o primeiro lugar. Feliz Natal.
Feliz Natal, Gil. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Navegar é Preciso. E as portas estão sempre abertas para ouvir um torcedor como você, Gil.
Viva a Lusa!
Viva! Que homenagem emocionante, né, Lourenço? Realmente, o nosso querido Gil, nessa época, em 2000, já lá se vão 18 anos, foi no primeiro ano de Navegar é Preciso, verdade, né, Lourenço? Então, e aí a gente vê que o Gil estava, graças a Deus, né, naquela época, ele estava muito bem, com aquela energia que todo mundo conhece do Gil Gomes, que vai ficar no nosso coração aí para a vida inteira e repetindo, Lourenço, onde é que está a entrevista completa?
A entrevista completa está no nosso site lá na Luzanete, www.luzanete.com.br. Procura lá a homenagem a Gil Gomes. Tem a gravação, se eu não estou enganado, acho que são 22 minutos, 23 minutos da entrevista que ele nos concedeu lá em 2000. No próximo do Natal do ano 2000.
Realmente uma relíquia.
Algumas verdades que continuam, né? Portuguesa continua, ela mesmo se auto-prejudicando, né? Impressionante.
É, infelizmente o Gil Gomes não viu, que era o sonho dele, não viu a Portuguesa ser campeã. Viu lá na Série B, né? Que
foi mas
uma campanha muito bonita, mas ficou só por aí, né? E mais nada. E o Gil Gomes, infelizmente, se foi e não viu realizado o seu sonho. Quem sabe a gente consiga, né, Luiz? Vamos ver, né? Vamos ver.
Quem sabe, né?
Vamos lá, Gerson.
Navegar! É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Navegar! É preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Que lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol português. Alô, alô, Emílio!
Você é o Rich.
Opa, é o Dudu.
Bom dia, Nelson, Lourenço.
Tudo bem, Emílio?
Aproveitando essa linda entrevista, eu deixo aqui os meus sentimentos da família do Gil Gomes e anuncio que na próxima terça-feira, às 20 horas, na Igreja São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara 2682, será a missa de sétimo dia do nosso saudoso Gil Gomes.
Que horas que vai ser, meu amigo?
Às 20 horas da próxima terça-feira, na Igreja São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara 2682.
Mais uma chance para homenagear esse grande comunicador, o Gil Gomes. Olha, essa semana o José Paulo de Andrade, da Bandeirantes, falou que no auge do Gil Gomes, ele ficava assim com 60% da audiência, o Afanásio Jazá de 20%, e os outros 20% era dividido entre todas as outras rádios, quer dizer, eles ficavam com o resto.
Olha, Nelson, eu fiquei muito feliz porque todas as emissoras, as grandes emissoras, todas, sem exceção, fizeram reportagens grandes sobre o passamento do nosso Gil Gomes. Eu fiquei muito feliz pela lembrança que o Gil Gomes era um ícone da imprensa policial e também foi da imprensa esportiva.
E, em particular, hoje também o Milton Neves fez uma belíssima homenagem para o Gil Gomes. Aquela fala, uma das últimas falas públicas dele, ele pedindo para que as pessoas façam alguma coisa para não deixar a Portuguesa morrer, pedindo inclusive para o pessoal entregar o cargo, muita incompetência. Ah, bacana de ouvir, viu? Bom, Emílio, vamos ao futebol português, aos destaques da semana. Portugal a um ponto do quadrangular final na Liga das Nações, é isso, né?
Então, enquanto Portugal fazia um amistoso domingo passado contra a Escócia e vencia lá em Glasgow por 3-1 com gols dos estreantes Helder Costa, e também do Bruma, e o Éder não são estreantes, mas voltaram para a seleção, a Itália jogava com a Polônia e um empatezinho já dava a vitória a Portugal como campeão do grupo. Só que no segundo minuto de acréscimo a Itália achou um golzinho e com isso ainda aspira alguma coisa. A Polônia já caiu para a Liga B das Nações e com isso a Itália precisa, para sonhar em vencer o grupo, vencer Portugal no dia 17 de novembro na Itália e ainda torcer para que Portugal perca para a Polônia no dia 20/11, lá em Portugal. Portugal precisa apenas de um ponto. Com um ponto, Portugal sagra-se campeão do grupo, e aí a final da Liga das Nações acontecerá em Portugal. Por que será em Portugal? Porque os únicos três players a fazer o quadrangular decisivo eram Portugal, Polônia e Itália. Portugal vencendo, precisava que um dos players estivesse nas fases finais. Portugal vencendo, a final em Portugal. A princípio pensou-se em jogos em Lisboa no Alvalade e na Catedral, mas a UEFA determinou que os jogos aconteçam em estádios que tenham no mínimo 30 mil lugares, com uma distância não superior a 150 quilômetros. Foi pensado lá, mas só que pelo grande afluxo de pessoas no aeroporto lá de Lisboa, resolveu-se então que em Portugal, sendo campeão do grupo, a final, o quadrangular decisivo, será no estádio do Porto e no estádio Dom Afonso Henriques. Os primeiros jogos lá no Dom Afonso Henriques e a decisão no estádio Dragão do Porto.
É, Afonso Henriques, que é lá em Guimarães, né?
Isso.
E aí, Camões, bom dia!
Bom dia, Nelson, bom dia, Nídio, Lourenço, tudo bem?
Tudo bem, Camões?
Tudo bom, Camões?
Bom dia.
Portugal bem aí, né, Camões, na Liga das Nações, né?
Tá bem, sim, eu também estou feliz, rapaz. Às vezes umas pontinhas de sorte para alguns, falta para outros, né? Eu já estava comemorando.
Eu também.
Pois é, mas tudo bem, Portugal está muito bem, deve se classificar com certeza. Emílio, você tem algumas notícias aí do hóquei sobre patins?
Então, acontecia semana passada a decisão do hóquei sobre patins, na verdade, no dia 24 de outubro, lá na Mealhada, e por conta do tal furacão Leslie, muita chuva, e aí acabou a energia elétrica no ginásio, quando faltava exatos 1 minuto e 45 segundos. Decisão do europeu de hóquei feminino, Portugal perdia para a Espanha por 3-2, e aí a Espanha não queria voltar, acabou o jogo ali, a Espanha não queria voltar, queria ser consagrada campeã. A Federação de Hóquei Rio, é lógico, do que a Federação, que a Espanha queria, e agendou já um novo jogo, que deve acontecer no dia 1º de novembro, no mesmo local, para decidir jogar esses 1 minuto e 45 segundos e ver quem fica com o título.
E o que você tem aí dos portugueses no exterior, Emílio?
Ah, em 2016, num jogo do Lyon contra o Metz, lá na casa do Metz, alguns jogadores dispararam fogo de artifício contra o goleiro Antônio Lopes, o goleiro português. Ele até saiu de campo, ficou algum tempo sem ouvir direito. A polícia francesa identificou os bandidos e já definiu a prisão efetiva. Já está preso um deles, 6 meses de prisão efetiva, e o outro, que era o comparsa, 6 meses, mas pena suspensa. Se ele reincidir no delito, ele vai preso. Mas um dos dois já está preso, 6 meses de cana.
É, bem feito. E o que mais você tem aí,
Os Jogos Olímpicos da Juventude, que reúne atletas de 15 a 18 anos que estão acontecendo lá na Argentina, a seleção portuguesa de futsal sub-19 sagrou-se campeã, batendo na final o Japão por 4-1.
Ó, que beleza. E no playoff das últimas vagas do Europeu de Futebol Sub-21, Emílio?
Portugal vai disputar esse playoff, aliás, europeu, que acontecerá em julho do ano que vem lá na Itália. Portugal enfrentará a Polônia, primeiro jogo, joga fora dia 12 de novembro na Polônia, e o jogo de volta em casa no dia 20 de novembro.
E o que você tem do CR7?
Parece que depois que o CR7 saiu do Real, para contrariar o Florentino Pérez, né? O Real tá ladeira abaixo. E eu não fico nem um pouquinho triste por isso, viu? Nossa Senhora. Nesse sábado, jogando em casa, a nona partida no campeonato, mais uma derrotinha pro Real, 2-1 pro Alavés.
Nossa.
Que assumiu a ponta do campeonato, e o Real despencou pro quinto lugar, a terceira derrota em 9 jogos do Real.
Nossa Senhora. Bom, vamos falar um pouco da Taça de Portugal, terceira fase. Teve alguns jogos aí, né, Emílio?
Camões, como é que ficou o Sertanense Benfica, o seu Benfica, Camões?
Rapaz, olha, já teve novidade, já teve surpresa, hein, amigo? O Sertanense, com a volta do Jonas, o Benfica venceu por 3-0. No outro jogo, o Porto cilindrou o Vila Real, rapaz.
Nossa.
3-0. Um grande jogo da jornada. O Loures faz a pronta pro Sporting, 2-1, rapaz.
Nossa, mas o Camões, esse Loures que tá disputando o quê?
Da terceira divisão, lá pra baixo, olha lá.
Total de campeonato de Portugal.
Nossa senhora, 2-1, o Sporting suou sangue pra ganhar o jogo.
Exatamente.
E perdeu o
Florentino na Espanha, que não mandou o Lopetegui embora, e o outro Varandas que não manda o Pereira embora.
Meu Deus,
Maria.
O Guimarães enfiou 7-0 no Valenciano.
7-0, exatamente. A grande surpresa já foi o Cobra da Piedade mandando embora o Portimonense. Graças a Deus, 2-1. Outro jogo complicadíssimo. O Belenenses venceu o Amora por 4-3.
Na prorrogação.
Vixe, Maria.
Exatamente.
Amora.
E o outro jogo também deu um empate, Espinho e Viseu, Acadêmico de Viseu, 2-2. Sabe quanto que foi o resultado nos pênaltis, ô Cancenico?
Como é que foi?
11-10.
Nossa senhora, a disputar a Taça de Portugal é uma disputa muito interessante, parecida aqui com a Copa do Brasil, muito legal. Neste domingo vamos ter Moura contra o Marítimo, Torreense contra o Rio Ave, Armocenenses contra o Vitória de Setúbal, Fátima contra o Boa Vista e o Felgueiras contra o Braga, além de outros jogos, né?
Nelson,
diga.
Sabe quem era o técnico da Sertanense? Quem é o técnico da Sertanense?
Quem é?
É o falso João Pinto que nós denunciamos aqui, que os dirigentes da Lusa queriam trazer como João Pinto real.
Sei.
É o tal de João,
o genérico.
Manuel Pinto. O falso João Pinto que tentaram incutir na Lusa, mas nós alertamos e ele foi embora.
Muito bem. Bom, essa semana vamos ter taças europeias, né, Emílio?
É, teremos agora no dia 23, o Benfica joga fora com a Ajax, enquanto pelo mesmo grupo o AEK recebe o Bayern. No dia 24, o Porto joga fora com o Lokomotiv, enquanto o Galatasaray recebe o Schalke. E na quinta, o Sporting recebe o Arsenal, enquanto o Karabag enfrenta o Vorskla.
É, boa sorte para as equipes portuguesas aí nesses campeonatos europeus. E na semana que vem voltamos com a Superliga, né, Camões?
Exatamente, boa sorte, não, e reza pra quem ganhou 2-1 do Loures. Quem fez o gol do Loures foi um garoto chamado Juninho, que é filho de uma antiga glória do Sporting chamada Mário.
É, o Sporting estava segurando as forças para jogar com o Arsenal, Camões, vamos ver.
Aliás,
vamos lá, então semana que vem nós temos já a volta do campeonato com a 8ª jornada, que começa na sexta-feira com Nacional Portimonense, Guimarães Braga, o clássico do Norte. No sábado temos Aves Santa Clara, Rio Ave, Desportivo das Aves, e à noite Belenenses Benfica. E no domingo temos Tondela Setúbal, Moreirense Marítimo, Porto Feirense e Sporting Boa Vista.
Olha, jogo duro, semana difícil para o Sporting. Como é que está a classificação lá em cima, Camões?
Lá em cima, Braga e Benfica lideram com 17 pontos, terceiro Porto com 15, quarto é o Rio Ave com 14 pontos. O Sporting neste momento aparece em quinto lugar, bacana, né, praticando o sétimo, ainda falta dois. Depois vem o Santa Clara com 11, em sétimo Guimarães Marítimo com 10, Feirense em nono com 9, Setúbal com 8, depois em 11º até 16º deu a turma Boa Vista, Belenenses, Portimonense, Chaves e Moreirense com 7, 16º Tondela com 6 e lá embaixo o Nacional com 5 e Aves com 4.
É, situação aí do futebol português que será retomado nesse fim de semana. Você ia falar alguma coisa, Mídio?
É que eu assisti a entrevista do Peceiro depois do jogo. Ele, pra fazer uma de nervosinho, disse que ele ficou revoltado com a equipe por ter sofrido aquele gol. Ele ficou revoltado com a capacidade técnica dele, que não conseguiu impor um futebol mais ofensivo pro Sporting golear essa equipe de qualidade inferior.
É, eu não sei qual foi a grande ideia do Sporting contratar esse Peceiro.
Apadrinhado, né, Nelson? Apadrinhado.
O currículo dele não é nada disso,
nunca,
né?
Nunca ganhou nada, nunca ganhou coisa alguma.
É, realmente, é quase que uma unanimidade. Mais alguma coisa do futebol português, Camões?
Só lembrando que a segunda liga, o Passos de Ferreira é líder com 15 pontos, o Benfica não conta, porque não sobe, depois de Estoril e Famalicão tem 13, a Acadêmica tá, tem que reagir, porque está em 14º com 6, e
baixo,
e lá embaixo o Porto esse ano vai levar o mesmo caminho que levou ano passado o Sport.
É, bom, você fica ligadinho então, Camões, no futebol português nessa semana, nas taças europeias. E semana que vem você volta. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Vamos falar de Lusa, muito pouco para falar de Lusa,
jogo,
né?
Aquele que a gente já antecipou aqui, o time sub-20 jogou ontem pelas oitavas de final do Campeonato Paulista e perdeu no Canindé por 1-0, agora é o jogo de volta na semana que vem, lá no mando do São Paulo, não sei se lá em Cotia.
É, e pipocam, vai ser em Cotia, pipocam aí pelas redes sociais, que a Portuguesa aí continua revelando jogadores para os outros times. E agora, não é mais assim para Corinthians, é para qualquer time aí. Todo mundo vem aqui e rouba jogador da Portuguesa numa boa, tá tudo certo. É complicado isso, né, Emílio?
Isso aqui é o quê, né? Para quem tá dirigindo o clube, é isso mesmo.
É, olha...
Aliás, eu vi ontem os dirigentes, um dos dirigentes da Lusa com dois seguranças lá.
É mesmo, é?
É, parece que as seguranças são bancadas por pessoal da feirinha.
Aliás, tem muito dinheiro rolando será? Nisso, hein?
Engraçado, outro dia eu vi na internet o presidente de Portugal, o Marcelo, andando livremente pelas ruas de Lisboa, pelas praias, dando autógrafos. Que coisa, que diferença, né, Emílio? Agora...
É, nível de segurança lá e aqui é a mesma coisa, né?
Não, e outra, né? Se ele tá andando assim, livre, leve e solto pelas ruas, é porque ele é bem quisto, né?
Ah, também isso.
É, então, não tem problema nenhum. Ele é até muito querido, o pessoal batendo foto, selfies com o presidente de Portugal. Quase igual o que acontece aqui na Portuguesa, né, Emílio?
Aliás, que essa semana... É, no Caribe, uma portuguesa sentou-se na beira do apartamento dela no hotel que estava para fazer uma selfie e despencou lá de cima, faleceu.
Meu Deus do céu.
Pô, Emílio, isso é notícia de domingo.
Não, olha, não, e outra coisa.
Uma portuguesa noticiou, professora, saiu na RTP, saiu aqui até no Brasil.
Lamentável, e lá na Índia também, o pessoal vendo fogos, lá um trem atropelou e matou mais de 50 pessoas. Lamentável, né? Cada coisa que a gente vê pelo mundo. O mundo está virando de ponta cabeça, mas... No mês que vem tem eleição, quem sabe tudo melhor aqui no Brasil, né? Vamos ver, né?
Eu te ouça e que as urnas falem a verdade.
É isso. Ah, se não falar a verdade, acho que o bicho vai pegar.
Um abraço, Emílio.
Um abraço, Emílio. Tchau, tchau.
Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Hoje, essa semana, não tem aniversariantes, mas quem estiver fazendo aniversário, um beijo no coração, como diz o Nelson.
Considere-se abraçado e um beijo no coração. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Lourenço, o Emílio e eu, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando o opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson, competente Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com o Martins Araújo e Adriana Cabaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau! Zanetti.